Nosso tempo de culto dedicado ao Senhor na aproximação e adoração, assim como a ceia nos traz a lembrança do Deus que servimos e a nossa salvação por intermédio de Cristo Jesus. E agora nós vamos dedicar a Ele nossa atenção à palavra do Senhor. Mas durante o mês de janeiro, apenas para justificar mais uma vez o nosso hábito, nós costumeiramente apresentamos textos de longo prazo e vamos explicando e meditando. Mas durante o mês de dezembro e janeiro, é também nosso hábito parar as exposições longas e trazer mensagens reflexivas. Portanto, seguindo esse hábito, nós vamos olhar mais uma vez um trecho da palavra do Senhor apenas para a reflexão e o estímulo à nossa espiritualidade. E hoje eu quero trazer uma pergunta para a nossa reflexão. O que suas ações revelam? Vamos pensar sobre o nosso comportamento, a maneira como nós agimos e reagimos, de duas formas, interna e externa. Então, quero usar para isso dois versículos na palavra do Senhor que Paulo escreveu na carta aos Colossenses. Abra, por favor, Colossenses, capítulo 3, e nós vamos olhar dois trechos. O primeiro trecho é o versículo 17 e o segundo trecho, versículo 23 e 24 do mesmo capítulo. Colossenses, capítulo 3, versículo 17, e na sequência o versículo 23 e 24. Quando Paulo escreveu essa epístola, e sendo uma epístola, é a crença, é a episteme daquele que escreve. Paulo não conheceu aqueles irmãos na fundação daquela igreja, pois estava já preso. Escreve a carta a Filemão e à igreja que Filemão pertencia, que é a igreja de Colossos. Epáfras era o seu pastor e foi discípulo de Paulo. Paulo, então, escreve uma carta de conselhos para estimulá-los à fé, a continuarem buscando o Senhor e não se desviarem daquilo que haviam sido doutrinados pelo Epáfras. No capítulo 3, já caminhando para a conclusão, no versículo 17, ele disse: "E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai." Ele conclui um trecho da sua epístola e conselhos que terminam com essa expressão, com esse aforismo: tudo o que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Ele retoma o raciocínio, porém agora aplicando a setores da vida, a família, a sociedade, e fala a esposas, maridos, pais, filhos e servos. E quando fala com os servos, no versículo 23, ele disse: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. E então ele continua a conclusão da epístola, lançando mais uma vez, repetindo esse aforismo. Com essa pergunta, o que suas ações revelam? Nós vamos responder ao Senhor com uma adoração. Então, para a nossa oração, pense um pouco sobre essas perguntas. O que suas ações revelam? Tudo que você faz é resultado daquilo que você acredita, daquilo que você busca, daquilo que você é e o seu caráter. O que elas revelam sobre você? Só você pode responder essa pergunta. Se você pedir a minha opinião, me tornarei o julgador de suas ações e poderei fazê-lo. Quando pessoas nos pedem conselho, estão nos pedindo: julgue-me. Veja se minhas ações estão corretas. A menos que você faça isso, nenhum de nós tem direito de julgar você. Mas você pode fazer isso com as suas próprias ações. E é isso que eu convido você a fazer. O que suas ações revelam? O seu comportamento revela um discípulo de Cristo? Será que se você olhar para a sua vida e pedir a opinião daqueles que convivem contigo: olha, o meu comportamento, de forma geral, condiz com o discípulo de Cristo? É isto que ele revela? E o que regra o seu comportamento? Quais são as regras que moldam o seu caráter? E, por fim, o que motiva o seu comportamento? Olha, eu sou assim por escolha. Eu estabeleci as regras da minha característica de vida, da minha personalidade. Por quê? Porque o meu desejo é ser, é obter, é alcançar algo. Com essas perguntas, vamos orar e preparar nossos corações para essa reflexão. Senhor, nosso Deus, nos colocamos em Tua presença mais uma vez e agora abrimos o nosso coração para meditarmos naquilo que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo naquela ocasião. Inspirado pelo Senhor, ele escreveu aconselhando aquela igreja que pensassem sobre suas ações, sobre o que motivava suas ações, o que buscavam, para que o comportamento evidenciasse alguém que foi eleito e ressuscitado com Cristo. Hoje é a nossa vez, e nós também queremos fazer essa pergunta, a fim de ouvirmos a tua voz e mudarmos o nosso comportamento, adequarmos a nossa vida àquilo que somos, discípulos do Senhor. Faça isso conosco, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos de comportamento, o comportamento refere-se às ações, reações e condutas exibidas pelos indivíduos no contexto de sua interação com outras pessoas, ambientes, situações, sendo influenciado pela cultura e educação adquirida pelo indivíduo. Toda vez que nós falamos de comportamento, é um conjunto. Olha, qual é o seu comportamento? O comportamento é um conjunto de ações e reações na interação com outras pessoas, no convívio, no trato. Isto em determinados ambientes. Às vezes nós reagimos a coisas que nos acontecem, situações, e tudo isso influenciado pela forma como nós nos educamos, o que lemos, o que ouvimos e formamos o nosso caráter. Abrange também uma gama de atividades observáveis e subjetivas, que inclui a forma como nós pensamos, sentimos e nos expressamos, muito mais do que aquilo que é visto pelos outros. Aquilo que também pensamos refere-se ao nosso comportamento. É sobre isso que nós vamos pensar nessa reflexão. Quando Paulo escreveu no versículo 17, você deve observar isso aí no capítulo 3, e no versículo 17 ele diz: e tudo o que fizerdes. Qual a diferença para o versículo 23, quando ele vai repetir tudo quanto fizerdes? Evidentemente que estamos no mesmo contexto, a mesma epístola e o mesmo assunto. Mas quando no versículo 17 ele escreveu: e tudo o que fizerdes, ele está falando do resultado do caráter. Isso é importante observar. Paulo estaria afirmando algo que para nós hoje é muito aplicável. O que você é, o seu comportamento, é um resultado de algo que você escolheu lá no passado e vem nutrindo ao longo do tempo. Suas buscas, o seu caráter, o que você é, vai refletir nas suas ações. Se você age assim, provavelmente é porque você é assim. É claro que nós podemos agir algumas vezes espontaneamente por algo que nós não somos, e aí perdemos o controle. Mas, na maioria das vezes, aquilo que nós fazemos é um resultado daquilo que nós construímos, o resultado do caráter. É também o que você se propõe a fazer. Isso é importante para diferenciar do versículo 23. Quando ele disse tudo, essa expressão universal, tudo, diz respeito a tudo o que você se propõe a fazer. Como nós ainda estamos no início do ano, certamente você se propõe a fazer muitas coisas no decorrer desse novo ano. Coisas que você quer estudar, coisas que você quer produzir, trabalhar, relacionamentos que quer iniciar. Ações, aquilo que você voluntariamente decide fazer. Isso tem a ver com o espírito que Paulo escreve no versículo 17. Você se propõe, por isso o resultado. Você gosta e faz. O que você não gosta, você evita. É aquilo que você faz e o coração estará presente, querendo ou não. Se você escolhe fazer algo que você gosta, não preciso te estimular a fazer de coração. Você já faz de coração. Essa é a diferença das duas expressões, ou melhor, na expressão em que ele vai repetir com contextos diferentes. Ele não está jogando palavras fora e simplesmente repetindo algo já dito. Ele está usando a mesma expressão com cunho diferente, com ideias diferentes. O coração estará presente. Mas no versículo 23, tudo quanto fizerdes, quando ele repete após aplicar aos servos. E agora ele está dizendo sobre a construção do caráter. Eu não quero mais ser assim. Então, logo, vou deixar de fazer coisas que eu gosto. São coisas que eu não faço porque quero. Eu não faço naturalmente, eu faço porque eu sou obrigado. E nesse sentido, é a construção daquilo que eu quero ser. E quando nós vamos construir, somente podemos construir com trabalho, com sacrifício. Tudo que você quiser construir sobre o seu caráter virá com sacrifício, nunca naturalmente. E Paulo agora fala da construção do caráter. E o que você está obrigado a fazer? Pense novamente que esse ano você terá que fazer muitas coisas que você não quer, mas você será obrigado a fazer pelo papel que você desempenha, seja no trabalho, na sociedade, na família ou na igreja. você será obrigado a fazer, porque você ocupa aquela função, aquele papel, e você não quer fazer. E agora Paulo estimula a fazer de coração. Por quê? Porque o coração não irá contigo. Coisas que eu faço naturalmente, não preciso que alguém me motive a fazer de coração. Quer ver como isso é verdade? Teste isso com seus filhos, com as crianças. Crianças tendem a ser mais honestas nesse sentido. Os homens, eles firulam, eles atuam, eles não querem transparecer que eles não querem trabalhar. Então ele vai lá e finge que está trabalhando, mas o coração não está lá. Mas uma criança demonstra muito mais naturalmente o que ele não gosta de fazer. Você diz para o seu filho, que ainda é uma criança, dá uma ordem para ele que ele não fará naturalmente. O que ele faz? Ele emburrece. Ele demonstra e vai enrolar para fazer. Nítido, até a velocidade. Quando nós falamos do coração, da alma, e uma vez que alma é anima no latim, é o ânimo com que você faz. Eu vou pegar os meus filhos e vai dizer para eles, olha, vamos trabalhar hoje. A velocidade com que eles vão fazer é essa aqui, ó. E este é o ânimo, esta é a alma, você vê, dá para ver. Não precisa ser místico para tentar ver a cor da áurea, nada disso. Você sabe que está ali, está sondando o coração, não tem coração, só tem o corpo fazendo, a cabeça está em outro lugar. Mas você diz, vamos jogar videogame, vamos jogar futebol, o que acontece? É tomado por um espírito que transparece, reluzente. Aí vamos, cadê? Acorda já com a chuteira no pé. Não precisa motivar, por quê? Porque o coração está lá. Se você entende que isso é a realidade do ser humano, é a nossa realidade, é esse comportamento que nós vamos avaliar nessa manhã, à luz da palavra do Senhor, proposto por Paulo. Essa é a diferença. Quando você faz naturalmente, o coração já está lá. Quando você faz por obrigação, Paulo diz, faça de coração aquilo que você deve. Isto vai agradar a Deus. Portanto, quero dividir essas duas expressões de Paulo em dois conselhos para nós, em duas expressões de verdade. Primeiro, que o comportamento humano ele segue regras. E o conselho é, você precisa regrar o seu comportamento se quiser obedecer a Deus, se quiser glorificar a Deus, se quiser viver como discípulo que agrada a Deus. Do contrário, as regras que vão doutrinar o seu comportamento serão as mesmas de qualquer outra pessoa. E você será escravo de si mesmo. Observe, então, Colossenses, no capítulo 3, no verso 17, Paulo já começa, e tudo o que fizeres. O e é a ideia conclusiva. Olha, com base no que eu disse, deixe-me dizer mais uma coisa. Então, você deve acompanhar rapidamente o contexto do capítulo 3, em que, lá no versículo 1, ele disse, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Não é uma ideia de que Paulo duvidava da conversão deles. O se fostes é a ideia que eu vou construir um elemento simbólico crendo que você foi ressuscitado com Cristo. Então, uma vez que você já foi ressuscitado com Cristo, agora eu vou dizer o que você deve fazer. O se é nesse sentido. Se fostes, então preste atenção. Você não pode ver de qualquer jeito, de qualquer forma, com qualquer comportamento. Aí ele, então, insere uma série de imperativos. Se você foi ressuscitado com Cristo, é um discípulo de Cristo, quer viver para agradá-lo, então, meu amigo, você tem que buscar coisas do alto, não coisas da terra. Da terra você busca naturalmente. O coração palpita, o coração inclina, mas as do alto, sacrifício. Tem que regrar. Pensai nas coisas do alto, por quê? Porque nas da terra qualquer um pensa. Do alto, só os discípulos de Cristo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Por quê? Porque se você não matá-la, ela é a mesma de todo mundo, então você não foi ressuscitado com Cristo. Despojai-vos igualmente de tudo isto, e dá uma série de elementos naturais para todos os pecadores. Ira, amargura, gritaria, blasfêmia. Não mintais uns aos outros, a ideia de não enganar o próximo. E revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Vista a roupa apropriada àquilo que você é. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, e seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Sede agradecidos. E aí, então, no verso 16, antes de chegar ao aforismo, ele disse, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Se você foi ressuscitado com Cristo, é um discípulo de Cristo, precisa colocar regras sobre o seu comportamento e não fazer mais aquilo que qualquer pessoa faria naturalmente. Você precisa se doutrinar, se regrar. E o comportamento é regrado, se não pelas regras de Cristo, por outras que o mundo estabelece. Depois de dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, vem a respiração daquele que está escrevendo. Ah, então, tem algo mais. E tudo, porque eu poderia dar uma série de textos e você ainda dizer, mas tem mais coisa, Paulo. Paulo diz, claro que tem mais coisa. Eu estou falando alguns para você entender. Então, e tudo o que fizerdes. É o comportamento resultante. Tudo que você é e você faz deve ser o resultado das regras que decidiu obedecer. E tudo o que fizerdes, um comportamento resultante. É importante notar que são obras que você se propõe a fazer. Você é um discípulo de Cristo e tudo o que você quer fazer nessa vida está fazendo a partir de quais regras? Nesse sentido, tudo quanto fizerdes, vem o elemento dentro do versículo 1, portanto, se foste ressuscitado com Cristo, qualquer coisa que você se propuser a fazer deve ser feito com essas regras, com aquilo que você se identifica, com o que você ama. É o comportamento como resultado daquilo que acredita. Quando você age, alguém poderia te perguntar, por que você age dessa forma? E você poderia responder, porque eu creio dessa forma. E a fé estabelece regras. Por isso não me comporto como qualquer outra pessoa se comportaria. Como podemos lembrar, vários versículos na palavra do Senhor, mas especialmente Provérbios 3, 5 e 6, que diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Confiar é fé, é depositar fé. Tenha toda a sua fé depositada no Senhor. Mas por que ele diria de todo o teu coração, uma vez que o provérbio tem um paralelismo? Se você colocar toda a sua fé no Senhor, vai ter que tirá-la do outro lugar. E de que lugar você tiraria a sua fé? Aquele lugar onde ela está depositada naturalmente, em si mesmo. Todos nós temos uma inclinação em acreditar em nós mesmos. Criamos nossas próprias regras, nossos próprios interesses, somos donos de nossas próprias vidas e escolhas e gostamos de frisar isso para o mundo. Eu sou independente e eu sou livre. Não existe liberdade ou independência para cristãos. Como não existe para nenhum outro setor da vida, isso é apenas uma fantasia que as pessoas acreditam. Olha, se eu me libertar de todas as amarras sociais, eu serei livre. Não, se você se libertar delas, terá criado outras para se amarrar. Não tem jeito. Agora, uma vez que o provérbio é um provérbio de sabedoria, diz, olha, naturalmente, você está inclinado a confiar em si mesmo, no teu próprio conhecimento, entendimento, na forma como você vê a vida. Tire e coloque no Senhor. Isso é sabedoria. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele está dizendo agora de algo que você coloca lá à frente e uma vez que você coloca regras para alcançar, para obedecer o Senhor, não mais a si mesmo, você estabelece outro caminho, outras veredas, outra verdade, outros princípios, outra justiça. E com base nessas regras, você molda suas ações. Não é mais o que lhe dá na telha, não é mais o que você gosta. Nós vivemos num mundo tão humanista, tão centrado no homem, que as pessoas só fazem aquilo que gostam. E elas acham que têm razão e que isso é sabedoria. Por que você faz isso? Porque eu gosto, sou livre. Porque eu quero, eu faço o que eu quero. Isso não é uma boa pintura. Quando uma pessoa que diz professar a fé em Cristo diz, eu faço o que eu quero, ele se orgulha disso, olha, mas espera aí, de acordo com as regras de Cristo, isso é o pior que nós podemos dizer sobre nós mesmos. O que é louvável para um cristão é, eu queria outra coisa, mas eu faço o que eu não quero por amor a Cristo, porque ele é o meu Senhor. Isso é louvável. Quando Paulo diz, tudo o que fizerdes, seja em palavra, em ação, ele está falando também de uma obediência involuntária. Mas por que involuntária? Palavra e ação, nesse contexto, completa a ideia universal daquilo que nós fazemos, aquilo que resultou o comportamento. Aquilo que você fala sem pensar, onde não dá para preparar um discurso, onde você é pressionado pela circunstância, pelas pessoas, e você tem que responder aquilo que você sabe. Muito diferente do mundo de fantasia que nós vivemos. No mundo de fantasia que nós vivemos, alguém poderia dizer para você assim, fale-me da sua fé. O que você diria? Você pode me dar um mês para eu preparar uma apostila, um esboço, um discurso? Porque falar em público arrumadinho, com um esboço, é uma coisa. Mas quando você é pressionado à verdade, aí não dá tempo de se preparar. No mundo de fantasia que nós vivemos, você pode chamar alguém para falar assim, fale da fé. Olha, me dá um mês que eu vou preparar um estudo bíblico, vou ler uns dois livros, recortar. Nem precisa ler o livro inteiro, recorta lá dois, três trechos, que é muito comum do mundo acadêmico. Põe lá, recorta e diz, nossa, que profundo. Ele nem leu os livros todos, mas sai por inteligente. Mas na vida real não dá para fantasiar assim. Não dá tempo para ir lá e recortar trecho de livro. Tem que falar o que você acredita de fato, é o que está aqui. Aí você é pressionado, é o que sai. Então, quando Paulo diz tudo o que vocês fizerem, olha, na vida comum, falando ou agindo, de forma mais natural, o que é involuntário, vai refletir o que vocês têm por dentro. Então, note que ele havia dito lá no contexto dessa expressão universal, que são operações internas sobre palavras e externas quando age de acordo com aquilo que acredita. No versículo 16, ele havia dito, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Mas você deve lembrar que Cristo não escreveu nenhuma linha, não produziu um artigo, nem mesmo um boletim de igreja Jesus escreveu. Jesus só falou. Mas todos que conviveram com ele sabiam que aquilo era tão profundo e autêntico que reproduziram o que ele falou. Quando Paulo está dizendo, habite ricamente, que seja aquilo que o Cristo é na sua vida, no discurso, tão presente em você, que quando você abrir a boca, as pessoas estão dizendo, olha, isso aí não é seu. Não, isso aí é o que eu aprendi por viver com ele, por andar com ele. Você passa a reproduzir o pensamento dele, não as palavras dele, ele não escreveu palavras, o que nós sabemos do que Jesus falou foi escrito por outros. E não é responder exatamente a palavra que Cristo, o que Cristo escreveu, citar suas frases, mas é o discurso que ele carregava, é o que ele cria e o que ele vivia. Isso está tão presente, tão enraizado, tão ricamente me controlando, que quando eu falo, as pessoas entendem. Olha, isso aí não surgiu de você, isso veio de quem te influenciou. E quem te influenciou? O Cristo. A pensar como ele. Então, se você apertar alguém que pensa como Cristo, sai o quê? As palavras de Cristo. E é isso que Paulo diz. Em Mateus capítulo 12, no versículo 34, Jesus havia dito aos religiosos que o seguiam, que diziam seguir por outras razões e escusas. E ele diz, raça de víboras, olha, vocês são serpentes escondidas e traiçoeiras, se fantasiam de pessoas religiosas, carregadas de veneno, mas estão num ambiente religioso como uma cobra no deserto, como uma víbora no deserto. É isso que ele expressa nessa figura, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Vocês podem até vestir roupa de religioso, dizer que ama a Deus, está infiltrado no meio, mas por dentro está carregado de veneno. Porque quando vocês falam, está ali o veneno. Não é a forma como fala, é o que fala, é o que você representa no comportamento. Nem todo comportamento será agressivo daqueles que têm veneno por dentro e não têm a palavra de Cristo. Não se confunda com isso. Não é a aparência e não é a forma como fala. É por que fala, é o que representa. Como, por exemplo, se você for observar pessoas que são manipuladoras, enganadoras, corruptas, nem sempre são agressivas. Elas são manipuladoras. Se são manipuladoras, elas são educadas, é uma forma como falam, elas querem manipular as pessoas, isso é venenoso. Então, não pense que comportamento reprovado por Deus é um comportamento de pessoas agressivas, que falam palavras duras, pessoas briguentas, pessoas que usam palavras torpes, no sentido de serem palavrões. Não, nem sempre. Ou estão sempre agressivos na forma de se vestir, de se comportar externamente. Nem sempre. Não é isso que Jesus está dizendo. Olha, raça de víboras, se escondem. Mas quando vocês falam, eu sei o que está aí no coração, não tem como esconder a maldade no coração. Para pensarmos um pouco sobre isso, sobre como o nosso comportamento, ele segue regras, e como Paulo disse, num comportamento ele é resultado daquilo que somos, do nosso caráter, E é uma obediência involuntária àquilo que cremos e nutrimos. Nossas ações involuntárias são respostas obedientes às regras inerentes à formação do nosso caráter, o qual, por sua vez, é resultado daquilo que foi construído por meio de escolhas morais. Em outras palavras, tudo que você faz de forma involuntária é uma maneira de corresponder àquilo que você nutriu por escolhas morais. Tem a ver com o caráter, não tem jeito. Você gosta disso? Isso é um sinal, é um símbolo, é um anúncio do que você é, é uma característica sua, se isso for involuntário. Quando agimos, seguimos uma voz interna que dita as regras do comportamento. Quando você age, há uma voz dizendo, faça isso, pense isso, reaja dessa forma. Ser ressuscitado com Cristo é permitir que sua voz seja o árbitro das ações. O meu coração até quer reagir desse jeito, mas Cristo habita em mim de tal maneira, me influenciou de tal maneira, que aquilo que eu quero fazer exatamente porque lhe agrada. Ele dita as regras. E não o que eu quero, não o que eu gosto, não aquilo que escolhi, mas aquilo que decidi obedecer. A fé está sempre envolvida no comportamento. Paulo disse, tudo o que você fizer, tudo o que fizer, seja palavra, ação, tudo o que vocês fizerem de forma involuntária, fazei-o em nome do Senhor Jesus. A fé está envolvida. É digno de explicação que não é uma frase religiosa como costumeiramente ouvimos. Algumas pessoas querem fazer a coisa errada, mas ela faz em nome de Jesus. E toda hora usa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz uma oração egocêntrica, antibíblica, e no final diz, em nome de Jesus, amém. Porque Jesus falou que tudo que pedir no nome dele, vou ganhar. Então você diz, Senhor, eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero uma viagem para o exterior, eu quero a morte dos meus inimigos, e em nome de Jesus, amém. Olha que sentido tem isso. Sentido nenhum. Transformamos isso numa frase mágica, num mantra que valida todas as coisas. Não é isso que Paulo está dizendo, porque essa é uma criação moderna do que a religião transformou, essa frase, em nome de Jesus. E quando se fala em nome de Jesus, aquilo que ele não concorda, está usando o seu santo nome em vão. E muitas pessoas gostam de citar o nome de Jesus. Olha, em nome de Jesus. Corinthians vai jogar, em nome de Jesus vai ganhar. Olha que blasfêmia que é essa. Como é que você pode falar uma coisa dessa e ainda falar em nome de Jesus? Mas tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Parece que se está em nome de Jesus, as coisas acontecem. É uma chave para destravar o mundo espiritual. Tudo misticismo. Não existe isso na mente de Paulo. Quando ele diz, fazei-o em nome do Senhor Jesus, está falando daquilo que você acredita por se identificar com ele. E ele está tão presente em você que ele concorda contigo. Pode usar o nome dele. Ele faria isso. Fazer em nome de Jesus, faça como se fosse ele a fazer. E se ele concordar contigo, você está fazendo o que é certo para um discípulo de Cristo, para alguém que foi ressuscitado com ele. É a sua fé que o identifica com ele, e ele então aprovaria. É uma identificação com Cristo, como um papel de discípulo. Sendo um discípulo dele, posso falar em nome dele, mas eu jamais poderia falar em nome dele aquilo que ele não concorda. Jamais posso usar o nome dele, carregando o nome dele como um cristão, com algo que ele não concorda. O nome de Cristo é um nome que me assusta. É como alguém que representa e você tem medo de usar aquele nome de qualquer forma. Basta dizer como isso tem a ver com regras. Note que se você chegar na rua, por exemplo, você vê pessoas fardadas. Então, para a Karina ficar bem tranquila, encontramos o César agora de manhã, estava trabalhando. Estava fardado, de bombeiro, no caminhão de bombeiro, ainda buzinou assim, que maravilha. Então, está trabalhando, né, um bombeiro, está lá. Você identifica um bombeiro de longe, não é? E seria estranho demais você encontrar o bombeiro fardado em serviço se comportando inadequadamente. Dizendo, espera aí, ele está identificado, ele é um agente do Estado, a serviço da população, está bem preparado, olha até o caminhão que ele está, onde ele está, o identifica, mas o comportamento dele é inadequado. Você poderia julgar isso, porque ele representa mais do que ele mesmo. Ele representa toda uma corporação, todo um símbolo, pela forma como ele se expressa publicamente. Mas quando ele está se comportando adequado, você diz, olha como é o comportamento de alguém que se identifica com aquela figura. Assim Paulo está dizendo, todas as suas ações, precisam dizer para os outros o nome que você carrega. Se você foi ressuscitado com Cristo, você leva mais do que o seu próprio nome, você leva todo um símbolo do Senhor, porque Ele é o seu Senhor e Ele vai junto com as suas ações. Isso é importante para a igreja também. Você é membro de uma igreja e quando você é membro de uma comunidade, tudo que você faz também representa a sua casa como família e a igreja que você congrega. Olha, eu sou membro do TBB, pelo seu comportamento não deve ser uma boa igreja. Já pensou um negócio desse? Temos que tomar muito cuidado, agir com cautela quando nós representamos mais do que nós mesmos. Quando representamos uma casa, uma família, uma empresa, uma igreja, e na fé e na vida, o nosso Senhor. E é isso que Paulo estava falando, é o seu papel, é o que você representa pelo papel que ocupa. Em João, no capítulo 22, no verso 23, Jesus disse, assim também agora vós tendes tristeza. Jesus disse isso para os discípulos que, olha, eu vou partir, é a última vez que vou cear com vocês, como fomos lembrados hoje, é a última vez, eu não vou mais fazer isso até aquele dia, é a minha última Páscoa, mas outra vez, eu vou voltar a vê-los. Mas vai Jesus, sim, eu vou ressuscitar. Era uma promessa da ressurreição. E o vosso coração vai se alegrar depois que me ver ressurreto. E a vossa alegria ninguém poderá tirar, porque eu vou ressuscitar uma única vez. E naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vou-la concederá em meu nome. Então nós não podemos pegar essa frase, Jesus está falando, agora atribuir a Paulo que ele está dizendo um mantra para as orações. Cita isso em oração, está tudo certo. Jesus está dizendo, eu vou ressuscitar e voltarei para vocês, e vocês serão meus discípulos. E tudo o que vocês necessitarem para cumprir o papel discípulo, vocês podem pedir meu nome e eu vou dar. Tudo o que vocês pedirem a Deus, vocês terão. Tudo o que vocês pedirem como discípulos de Cristo. Notem como isso é importante para nós. Um discípulo de Cristo não pede algumas coisas a Deus, como hoje somos motivados pelo cristianismo moderno. Tudo o que você pedir, coisas materiais, peça saúde. Se coisas materiais forem prometidas por Deus e Ele vai dar, nenhum cristão seria pobre. Os apóstolos não seriam pobres. Se sofrimento pudesse ser evitado simplesmente por dizer, eu estou pedindo, Senhor, não quero sofrer em nome de Jesus, não haveriam os mártires da igreja. Nenhum cristão sofreria. Paulo teria sofrido, Pedro não teria sofrido, e tantos outros na história teriam morrido pela fé. Se pedir a Deus em nome de Jesus teria saúde, nenhum cristão adoeceria mais. E nenhum cristão, como o próprio Paulo, ficaria doente como ficou. Se pedir em nome de Jesus, ninguém mais me importune, Paulo teria sido preso, Pedro não teria sido torturado. Não é essa a promessa. Tudo que um discípulo de Cristo, representando o seu papel, pedir a Deus, pode ter certeza que Deus vai conceder. Não haverá como falhar como discípulo dele. Então Paulo disse, faça em nome dele, de maneira que ele queira andar contigo, ser representado, e ele vai te dar todos os subsídios esperados. É uma resposta a Deus. A última frase, dando por ele graças a Deus Pai, é a ideia de que a vida é um retorno a Deus. A maneira como nós vivemos é uma forma de responder ao que recebemos a Deus. O comportamento que nós temos como fruto do caráter é uma resposta a Deus pelo que recebemos dele. Você foi ressuscitado com Cristo? Foi salvo? Teve seu os pecados perdoados, e como você retribui? Se você está pensando, mas pagar pela salvação? Não. Pela salvação não podemos pagar. Como você retribui ao presente que recebeu? Toda vez que você recebe um presente, você nota rapidamente se a pessoa foi grata ou não. Novamente, recorro às crianças como objeto de sinceridade. Porque os adultos podem disfarçar, daí eles fazem um sorrisinho assim, ah, muito obrigado, sempre quis ter algo assim. Mas, na verdade, não é nada disso. A criança é muito comum. A criança, quando você dá um presente e ela não gosta, fica para lá. Mas, quando ela gosta mesmo, você vê. Então, você percebe pelo comportamento se a pessoa é grata ou não. Quando você dá algo para a pessoa ficar constrangida, o que eu faço? Se você não sabe como é que isso funciona, eu posso ilustrar. Dê-me um presente e eu te mostro. Então, me dá um presente depois do culto e eu vou dizer assim, olha, eu sou tão grato que eu vou ilustrar para você. Mas é mais ou menos assim, você fica constrangido e você quer retribuir de alguma forma. Não porque você queira pagar, porque ninguém pode pagar, se pagar vira uma compra, mas porque você está grato. Agora, quando você é ingrato, você pega e acabou, despreza aquela pessoa. Ainda reclama assim, nossa, isso aqui poderia ser algo melhor. Né? Quando Paulo disse, tudo o que vocês fizerem deve ser uma resposta a Deus, é uma resposta de alguém que é grato, que entendeu o que recebeu. E agora vive colocando regras sobre si como uma forma de agradar aquele que lhe deu um grande presente. Uma resposta a Deus. O comportamento como um símbolo de devolução a Deus. Senhor, tu perdoaste os meus pecados, destes o privilégio de conhecê-lo, destes o apanágio de ser salvo e pertencer ao teu reino. E agora? Agora eu quero viver de modo digno. De modo que o Senhor vai olhar para mim e falar assim, olha, realmente, esse aí é meu servo. Não como alguém que vai ter aquele sentimento, olha o que eu fiz por ele e ele me despreza. É nesse sentido, Senhor, eu vou viver para o teu agrado. As minhas ações vão ser como alguém que quer te agradar pelo que recebeu. É um símbolo de tentar devolver o mínimo que eu posso, que é uma vida que lhe agrade, já que não posso pagar pela salvação que recebi. Em Efésios, no capítulo 5, no verso 20, Paulo, semelhante ao que escreveu na carta aos Colossenses, vale conferir mais tarde, que a mesma estrutura de epístola no final de Efésios é de Colossenses. As mesmas colocações sobre a família e sobre viver de modo agradável a Deus, com a mesma expressão, tudo o que fizeres. Efésios capítulo 5, verso 20, ele disse, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que ele só inverteu a ordem. Viva de maneira como se fosse o próprio Cristo a viver. E que a sua vida é uma resposta a Deus pelo que recebeu de gratidão. Nossas ações atuam como uma bandeira, difundindo o reino ao qual pertencemos. Uma realidade que não se pode esconder. Ser ressuscitado com Cristo não é uma característica neutra. Portanto, nossas ações revelam muito mais do que aquilo que somos, denunciando a quem pertencemos. Quando alguém levanta uma bandeira no mundo, ele está dizendo, é de lá que venho. Esse é o meu país e creio nisto. Ele diz a quem pertence. Em qualquer coisa. Qualquer evento, por menor que seja, um evento esportivo, internacional, a pessoa coloca a bandeira do Brasil e está lá. Eu sou brasileiro e me identifico com aquele, com aquela pátria. Assim é o nosso comportamento diante do mundo. Estamos dizendo, eu me comporto assim para anunciar o reino a quem pertenço, a Deus. E se fui ressuscitado com Cristo, olha, as regras que eu coloco sobre o meu comportamento, o meu caráter para expressar isso ao mundo é completamente diferente. As pessoas estão nos observando. Notem isso. Pessoas à nossa volta estão nos observando todos os dias e o nosso comportamento é um anúncio do Deus que servimos. O comportamento humano segue regras que formam o caráter e resultam em nossas ações. Mas, em segundo lugar, quando Paulo repete, mas ele não repete com o mesmo significado, no versículo 23 e 24, ele diz, tudo quanto fizerdes. Agora estamos falando do comportamento humano como algo motivado. O comportamento também pode ser estimulado, motivado. E, claro, que dispensa a apresentação de como isso é verdadeiro entre nós. Recorra às crianças mais uma vez e você diz assim, se você fizer isto, vai ter videogame no fim do dia. Oh, eles trabalham com uma energia diferente. Não é? Vai ter um sorvete se você fizer isso. O pessoal da área de saúde não faz isso? Olha, se você não chorar na hora de tomar a injeção aqui, tem um pirulito. Aí a criança resiste. É natural motivar uma criança. Mas os adultos são diferentes? Não, eles continuam infantis, só trocam o pirulito por outra coisa. Eles trabalham melhor se tiver uma promoção no fim do mês, eles trabalham melhor se aquilo puder pagar alguma coisa. Então o mundo diz, você precisa ter metas, você precisa ter alvos, alvos financeiros, senão você não se regra. Você precisa ter motivação. E aí estamos recheados de pregadores motivacionais hoje nas empresas e até mesmo nas igrejas. Pessoas que vêm e transpiram e você sai todo energizado, motivado. O único problema é que semana que vem você precisa de novo de um novo pregador motivacional, porque não dura muito. Isso é verdadeiro. Mas o comportamento humano, ele é motivado. por algo fantasioso que coloca à nossa frente ou por algo real que coloca antes de nossas ações. Essa é a grande diferença da filosofia de Paulo e a filosofia humanista que regia o mundo do Império Romano. O Império Romano ou Greco-Romano colocou na cultura ocidental que nós precisamos de algo à frente. Como hamster numa rodinha, sem sentido para buscar, você precisa de uma salsicha para ele girar aquela rodinha. Algo à frente. Trabalhe e terá. Mas a filosofia de Paulo não é essa. Você tem um motivo grande o suficiente para fazer pelo que você já recebeu. Logo, se você faz só para ter, você é como todos os homens. Mas se você faz o melhor que pode porque já recebeu, você é um discípulo de Cristo. Você é um funcionário de uma empresa e seu patrão diz para você assim: se você trabalhar melhor, se esforçar mais, for mais diligente, chegar no horário, tem promoção no fim do mês. E você chega no horário, se dedica, estuda e se aplica. Você é como todos os homens ocidentais são, motivado por si mesmo. Mas o seu patrão diz assim: olha, o que eu posso fazer para te motivar? Porque você já chega no horário, se dedica, faz tudo certinho. Olha, eu já tenho um motivo, eu já sou alguém motivado. E o motivo, porque eu faço tudo com excelência, é porque eu represento a Cristo. Não tem como melhorar meu trabalho, já faço o melhor que eu posso. E se eu puder, não precisa me pagar mais, pague-me o que é justo, e ainda assim farei o melhor que eu posso. Com isso, avalie suas ações, o que suas ações revelam. Se você faz só quando alguém lhe promete algo, aí você faz bem, você é como todos os homens. Mas se você faz o melhor que pode, mesmo quando não é pago por isto, mas simplesmente para anunciar o Deus que você acredita, então você é ressuscitado com Cristo. É isso que as suas ações revelam. E por que Paulo fala do comportamento humano motivado? Ainda o mesmo assunto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Mas agora, o contexto está aí numa pausa onde Paulo aplica aquela realidade a esposas. E ele fala para a esposa assim: esposa, sede submissas. E as esposas ficam: ah, isso eu não faço com natureza. Sim, é por isso que ele mudou de tom. Lá no versículo 17, aquilo que você faz de coração, naturalmente, regras que constroem o seu caráter e você age de acordo com ele. Mas agora Paulo quer mudar e quer dizer coisa que você deve fazer por ser um discípulo de Cristo, que você faz porque você é obrigado a fazer de acordo com o papel que você representa. Você é uma esposa, não é? Sim. Esposa cristã, discípulo de Cristo ou só esposa? Se for só esposa, leia aqueles livros de casamento, casamento bem-sucedido, casamento isso, casamento aquilo, e viva da melhor maneira possível como um casamento moderno. Um casamento moderno, todo mundo tem seu espaço, todo mundo faz o que quer, ninguém se sujeita a ninguém. O objetivo é a alegria, é a felicidade. E quando se pergunta para um indivíduo: por que você quer casar com um fulano? Ah, para ser feliz. Ah, mas isso parece meio egoísta. Então é para fazer o outro feliz. Dando o mesmo, a felicidade continua sendo alvo. E o dia que não for feliz, não serve mais. E se não conseguir fazer feliz, também não serve mais. Não é Cristo, não é cumprir o seu papel. Não. Mas se você é uma esposa que ressuscitou juntamente com Cristo, aí você tem uma missão e você sujeita aquilo que o seu papel pede. Senhor, sou uma esposa. E o que o Senhor quer que eu faça como esposa, que glorifique o Senhor? Ah, mas e os maridos? Amai vossa esposa. Amar quer dizer sacrifique por ela. Se você é um marido que não foi ressuscitado com Cristo, seja um marido para a felicidade. O que um marido moderno tem que ser? O que tem que fazer? Agora, se é com Cristo, é: Senhor, quais são as regras? Que tipo de sacrifício o Senhor quer que eu faça pela minha esposa? Não é mais o que eu quero. Agora, é aquilo que eu sou obrigado a fazer pelo papel que desempenho. Eu sou um cristão e um marido. E o que o Senhor pede ao marido é isso. Não é o que eu gostaria de fazer. Eu queria que a minha esposa se sacrificasse por mim. Mas agora é o que eu sou obrigado a fazer se eu quiser continuar aquele papel. Parece que agora o Paulo colocou um peso a mais. Então ele vai: filhos, em tudo obedecei aos vossos pais. Os filhos obedecem aos pais naturalmente? É uma coisa que eles gostam de fazer? É uma coisa que eles sujeitam? Olha, que alegria ser filho. Por quê? Porque eu posso obedecer. Não existe isso. Normalmente não. Se você tem algum filho assim, saiba que ele está mentindo. Não tem jeito. Ele está tentando te manipular de alguma forma. Não é natural, porque senão não precisaria de ser educado se ele obedecesse naturalmente. Então ele precisa da educação do pai por isso. E os pais, não irriteis os vossos filhos. Olha, se tem alguém que irrita mais, são os pais. Por quê? Porque eles colocam regras. Ah, mas não pode ficar falando não para as crianças. O papel do pai é falar não. Se você não fala não, você já é péssimo pai. É, ou seja, é claro, hoje vivemos nos dias da pedagogia do amor, e já contei isso para vocês, que fui numa escola cristã palestrar, e eu lá falando o papel do pai. E aí a professora interrompeu e falou assim, ô, professor, nós estamos na pedagogia do amor, tem que parar de falar não. E uma escola cristã, tem que falar mais sim. Falei, ah, interessante, né? 10 mandamentos, quantos sim tem lá? Só tem não. E eu tenho mais não na Bíblia que sim. Por quê? Porque eu sou mais pecador do que santo. Eu preciso muito mais de regras do que viver livre. Agora, a pedagogia do amor é não, sim, sim, sim. Olha, o papel do pai é falar não. Fale só sim para o seu filho, você vai ver onde vai parar. Já imaginou aí? Então, pais, não irriteis os vossos filhos, não provoque a ira, mas você precisa corrigi-lo com mansidão. Eles não são seus escravos, mas precisam ser educados. E nós não fazemos isso naturalmente. Filhos dão trabalho. Servos, agora ele vai para os servos. Servos são aqueles empregados que trabalhavam em casa. E é bem diferente do nosso mundo, onde o empregado tem direitos. É tão errado vincular servos na Bíblia, que são escravos, à escravidão que conhecemos dos últimos 2 séculos. Isso é um erro tremendo. Algumas pessoas acham assim, olha, Deus é a favor da escravidão. Que escravidão? A Bíblia fala de escravidão. Aquela escravidão que começou num continente e toda a América começou a comprar como produtos? Sim. Não, não tem nada a ver. Isso aí é coisa recente. Isso é coisa dos últimos séculos. A escravidão comparada a isso não acerta. Mas também não pode falar assim, não, então servos são empregados domésticos como hoje se tem os empregados de empresa? Também não. Porque hoje empregado de empresa tem direito a tudo, tem sindicato, tem um monte de regra, tem... Na verdade, eu nunca sei quem é o dono da empresa, porque parece que o empregado tem mais direito que o dono da empresa, às vezes. É o mundo que nós vivemos. Então, não tem nada a ver. Naquele período, o servo é assim, você abriu uma empresa? Me faça um favor, deixe-me trabalhar para você. É um favor que você faz, porque o outro vai sustentar a casa, vai aprender uma profissão, então ele deve a você e te chama de senhor. Não está amarrado, não está recebendo chicotadas. Mas ele é um escravo. Ele não tem direito, porque ele está na sua casa, na sua empresa, sob suas regras. Então, claro que é muito diferente de hoje. Tem diferença. Então, não pode comparar além dos dois elementos. Dito isso, quando Paulo fala, olha, vocês que são servos, que estão trabalhando na casa de outra pessoa, e lá vocês se sujeitam a ele, chama aquele dono da empresa, que é uma empresa caseira, de senhor, e tudo que ele fala, você obedece, para vocês que eu vou falar agora. E servos, então, obedecei, não servindo a homens. Você não pode fazer só porque você é obrigado a fazer. E é nesse contexto que ele lança a frase tudo quanto fizerdes, que se aplica a esposas, a esposos, maridos, filhos, pais e a toda a vida. Porque agora ele vai mais uma vez fazer aquela pausa e respirar e dizer tudo. Se tiver outra postura na vida, outra função, outra ação que cabe a um discípulo de Cristo, está incluído nessa expressão universal. Tudo quanto fizeres precisa ser feito de forma integral. Agora Paulo fala de obras integrais, que o comportamento humano é motivado. Obras que devem fazer. Você, como esposa, tem muito para fazer, e você deve fazer. Como marido, muito. Como filhos, como pais e como servos. Nós temos muitas coisas para fazer e vamos fazer coisas que nós não queremos fazer. Faremos porque cabe a nós a obra. É disso que Paulo está falando. Se é algo que você não faz naturalmente porque gostaria de fazer, então Paulo chama atenção para a maneira como você vai fazer esse tipo de ação. Como servos, o que vier à mão para fazer. O que vier à mão para fazer... Volto à reflexão de início de ano, não é? Esse ano você vai fazer muita coisa. E algumas coisas vão chegar para você que você não desejou, nem planejou, mas veio à sua mão para fazer. E você não pode reclamar. O que te veio à mão para fazer hoje? Faça. Eu não pedi isso, Senhor. Eu não queria isso. Mas se o Senhor quer que eu viva dessa forma e exige, está me exigindo isso, eu vou fazer. Mas só fazer para se livrar? Sabe quando você faz uma obra, uma tarefa para se livrar dela? E os conselhos que nós recebemos no nosso mundo é mais ou menos assim. Há algum tempo estava lendo um texto sobre TDA. E uma mulher dava conselhos no seu texto, dizendo assim: olha, se você tem tarefas que você não gosta porque você tem TDA, transtorno de déficit de atenção, então você tem que escolher as tarefas piores, faça brincando e faça rápido. Um bom conselho, né? Para se livrar da tarefa. Olha, mas então não tem coração. O que tem que fazer isso aqui? Ah, eu não gosto, vou fazer logo para me livrar de você. Isso não é cristão. Isso é um conselho que se dá para o mundo. O que faça para se livrar da tarefa? Um cristão é, tudo que você vai fazer, faça de coração. Ah, mas é uma coisa que eu não gosto. É por isso. Se você não colocar o coração, vai fazer sem coração. Isso não agrada a Deus. Fazer só para me livrar. Coisas básicas do dia a dia. Tarefas domésticas. Quantas pessoas gostam de tarefas domésticas? Eu não gosto de tarefas domésticas. A não ser que seja consertar as coisas. Até trabalho de pedreiro eu fiz nessas férias. Tem problema. Mas lavar louça. Um dia a Aline falou assim: mas eu vou precisar da sua ajuda para lavar louça. Ah, muito bem, comprei uma lava-louças. Essa é uma grande ajuda, não é? Assim, todos os dias que ela estiver lavando, saiba que fui eu que tive essa ideia. Mas é claro, se tiver que lavar louças, eu não posso estar assim: ah, vamos fazer logo, vai. Não, aí perdi a minha vida. Perdi meu tempo, não glorifiquei a Deus, porque veio a mão para fazer e eu fiz não para o Senhor. Notou isso? Tudo que vier a mão para fazer, a expressão universal é: eu não sei o que vai vir para você, Paulo está dizendo, mas tudo que vier, não virá de você mesmo. É a motivação diante do papel. Uma vez que eu sou um cristão e me ocupo um papel, o que vier a mão para fazer, esposa, marido, filhos, pais e servos, faça como para o Senhor, entenda. Como Paulo escreveu na carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 31, quando falava e corrigia a respeito da ceia do Senhor, ele disse: quer comais, quer bebais. Olha, está falando da ceia? Sim, está falando de festa, que era um festival, que era a Páscoa, e que eles faziam de forma pecaminosa. Não importa, são coisas grandes, como comer, ou coisas pequenas, como comer qualquer coisa todos os dias. Comer ou beber, ou se fizer qualquer outra coisa, tem que fazer para a glória de Deus. É isso que cabe ao discípulo. São obras integrais que eu não posso fazer só com as mãos e deixar o coração guardado. Tem que fazer de todo o coração. Paulo exige a ação do coração, a ação da alma. Eu coloquei a expressão que aparece no texto grego só para você entender que a expressão ekpsuches, que é de, que nós conhecemos na língua portuguesa, que é o psi da alma, para você entender que não é a palavra coração como é traduzido. É que é uma coisa que você tira de dentro. E psuches quer dizer a alma, a vida, a ânima. No latim seria a ânima. No português, a alma. E foi traduzido para o coração. Mas você não pode pensar como uma coisa à parte. É a ideia do ser integral. É quando você não faz anulando a sua humanidade. Porque quando você faz só para executar a obra, você faz como um robô. E no futuro não precisaremos mais de seres humanos, porque os robôs podem fazer isso. Quer ver como é verdade? O Gessé está aposentado, mas lá na fábrica de automóveis, muitos robôs trabalham hoje lá, não é? Mas nenhum robô faz de coração. Quando o Gessé trabalhar, fazia automóveis de coração, não é isso? Fazer assim, não, dedicação. Eu estou dizendo isso de verdade, porque se conversa com ele sobre qual é a marca de carro a melhor do mundo. Ele vai dizer qual? Chevrolet. Ele nunca vai dizer a Volkswagen, a Ford. E por quê? Porque ele trabalhou muitos anos lá, né? Ele representava aquela empresa e amou aquela empresa no trabalho que fez. Todas que conversei com o Jesse sobre carro, e para ele é Chevrolet, Chevrolet, Chevrolet. Então posso deduzir que quando ele trabalhava lá, ele fazia de coração. Mas um robô pode até fazer melhor que o ser humano, mas não é de coração. Note isso. Quando a dona de casa, seja sua mãe, seja sua esposa, e eu posso dizer isso em casa, quando prepara uma refeição, você diria: olha, mas uma máquina pode fazer, o micro-ondas pode fazer. Não, de coração. Porque para ter essa refeição, a pessoa teve que amar você. E nós passamos a ver as coisas agora de forma mecânica e a executar tarefas que nós não queremos para nos livrar delas. Dito isso, você que é uma dona de casa, é uma mãe, uma esposa, e cozinha em casa, nunca mais cozinhe para se livrar da tarefa. Isso não agrada a Deus. Dá trabalho fazer tudo isso que estou fazendo. Mas sabe por quê? Quando os meus filhos estiverem sentados à mesa, quando o meu esposo estiver sentado comendo aquela comida que eu preparei com tanto amor, é para o Senhor. Eu estou servindo homens, mas a serviço de Deus. Coisa mais básica. Nunca mais faça sem coração. Você, como um pai, que tem que fazer obras naturais no dia a dia. Olha, mas isso de novo. Não faça reclamando. Faça, eu estou servindo homens, mas a serviço de Cristo. Faça de coração. Coloque ali o seu coração, a alma. E faz diferença, não faz? Faz diferença. Porque se alguém me serve um prato, olha, está aqui, coma logo que me deu muito trabalho. Ah, já perdi o apetite. Não precisa mais. Me dá um pedaço de pão aí com mortadela e eu mesmo como. Para não te dar mais trabalho. Agora, quando você vai comer uma comida, você olha para a cozinha, ela fica assim, né? Ela fica esperando sua reação. Talvez você gostou, fica assim, ah, ela pôs o coração. Porque ela quer que eu goste. Olha, não é diferente? Claro que é diferente. Traduza isso para todas as outras esferas da vida que Paulo está dizendo. Coisas que você não pediu para fazer, mas lhe veio a mão para fazer. Como alguém que é servo de Cristo, tem que pegar o coração e fazer. Não pode fazer sem o coração, senão você vira um robô. Não agrada a Deus. Jeremias, no capítulo 17, no verso 10, depois daquele famoso versículo memorizado tantas vezes, que o coração é enganoso, mas o versículo 10, ele responde em nome de Deus. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Vale mais para Deus a forma como nós fazemos do que aquilo que fazemos. Uma outra pessoa poderia fazer melhor do que eu, mas Deus sonda a intenção como fiz. Os homens podem julgar, fulano faz melhor do que você, então eu prefiro fulano. E Deus pode julgar o coração. Ele faz melhor, mas ele não faz com o coração daquele outro. Mas eu vou premiar o coração. Alguém que faz o melhor que pode vale mais para Deus do que aquele que faz o pior, embora o seu pior seja melhor do que o outro. Note isso. Provérbio 21, versículo 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Mas o Senhor faz o quê? Ele sonda os corações. Ele não se engana com a qualidade da ação. Fez uma ação bem feita. Não fez de coração reprovado pelo Senhor. Fez uma ação que não é tão boa quanto a que o outro fez. Mas foi o melhor que você fez, de coração, querendo agradar o Senhor sonda o coração. Portanto, o problema não é fazer por obrigação, é não fazer de coração. Deus não recompensa obras feitas pela metade. Ele fez um ser humano que é mais do que ação. Um ser humano que tem coração naquilo que faz. Ele é um ser vivo, um ser animado. Quando você faz obras mecânicas, você anula a humanidade que foi feita à imagem de Deus. Faz pela metade. Faz o que qualquer um faria, da forma como qualquer um faria. Então, o problema não é fazer por obrigação. Muitas coisas nós vamos fazer porque somos obrigados a fazer. Que eu não queria fazer. Que não peço para fazer. Mas que me vem a mão para fazer. Isso não é um problema. Eu posso fazer muitas coisas que não queria, mas sou obrigado. Mas agora eu coloco o coração naquilo. Isso é o coração de servo. É a motivação que está envolvida quando Paulo diz como para o Senhor e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Para a mentalidade de Paulo, não é uma motivação, uma promessa do que vem à frente, mas é o que você já recebeu. Então, qual é o motivo? O motivo é Cristo. E por que você faria isso? Talvez até trazendo prejuízo a você, porque isso agrada a ele. Ele é o meu alvo? É essa motivação que é um objetivo maior? Portanto, a qualidade independe de agradar homens. Ela não está ligada à ideia de que eu vou fazer isso porque os homens vão agradecer, vão me elogiar, mas porque o Senhor está vendo. Em Mateus, capítulo 6, no verso 1, Jesus disse, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Se você faz para ser visto pelos homens, recebeu o seu galardão. Só queria agradar os homens. Por fim, para a conclusão dessa motivação envolvida, está a razão que está também envolvida. Ele disse, é a Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Quando você faz coisas pequenas, por ser servo de Cristo, coloca o coração, faz o melhor que você quer, mesmo que seja obrigado, mas você faz de coração, e o coloca como um alvo de vida, sendo que recebeu dele um motivo, então você está servindo ele de verdade. Ele é o seu Senhor. E por causa dele você faz diferente o que faz. É o seu papel como servo de homens. Nós fazemos e realizamos ações da melhor maneira que podemos. Mas a razão, o motivo, não é agradar os homens. Você não se esforça para desagradar as pessoas, mas você se esforça para fazer o melhor que você pode, servindo as pessoas. Com qual objetivo? Agradar a Deus e a Cristo. Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 14, verso 8 e 9. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Ele é o nosso Senhor. Para nossa conclusão, nós servimos aos homens, não obstante, estamos a serviço de Cristo. Tudo que fazemos aos homens, fazemos o melhor que podemos, mesmo que não reconheça, porque servimos a Cristo, embora nossas ações contribuam para eles. Pergunto a vocês novamente, para nossa oração, o que suas ações revelam? Se o comportamento segue regras e nossas ações são resultantes do caráter, também nosso comportamento ele é motivado. O que motiva suas ações? Tudo o que você se propuser a fazer, seja em palavras ou ações, faça como um verdadeiro discípulo de Cristo. E assim devolverá uma vida de gratidão a Deus. E tudo o que você for obrigado a fazer, faça de maneira íntegra, com o coração motivado a agradar a Deus. Assim, desenvolverá uma vida de um autêntico discípulo de Cristo que agrada ao Senhor. Então, convido você a responder a si mesmo essas perguntas e, em oração, nós vamos encerrar nosso culto. O que suas ações revelam? E o seu comportamento, que é o conjunto dessas ações, revela um discípulo de Cristo? E que regra o seu comportamento? Que regras morais você tem para nortear o seu coração? E o que motiva o seu comportamento? Você age como age para alcançar o quê? Com essas perguntas, abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, no início dessa reflexão, embora cientes de que não somos perfeitos, todos nós temos algo para mudar, alguma coisa para melhorar, uma área da vida para crescer, amadurecer. Todos nós somos cristãos. Todos nós confiamos no Senhor e por isso estamos num culto, exaltando, louvando, lançando nossas orações na presença do Senhor. Também cremos na revelação da palavra que o Senhor inspirou homens como Paulo a escrever. E o recado para nós traz essa lembrança de que somos filhos do Senhor e temos um reino a servir. E que muito do que nós vamos fazer nessa vida, faremos porque planejamos, porque desejamos, tem relação com a nossa estrutura, nossa característica, e por isso fazemos de coração. Mas que não podemos fazer livremente, sem colocar regras, porque queremos agradar ao Senhor. Também fomos lembrados de que nosso coração segue motivos, pois muito do que vem a nós, nós não desejamos fazer. Nós temos outra inclinação, outros desejos, e somos obrigados a fazer por causa do papel que desempenhamos. E nesses assuntos e nessas ações, nós sabemos que precisamos de um grande motivo para colocar também o coração. Mas podemos afirmar agora que Tu és o nosso motivo. O Senhor nos deu a ressurreição dos mortos. O Senhor nos deu o pertencer ao reino. E queremos servir de tal maneira que mesmo aquilo que somos obrigados a fazer, faremos de todo o coração, com toda a alma, tentando Te agradar. Como uma forma de viver a vida, não para nós mesmos, não para agradar os homens. Fazendo o melhor, vivendo com excelência, sem esperar nada desse mundo, mas simplesmente esperando que o Senhor veja e nos galardoe. Isso já é suficiente para vivermos uma vida digna do Senhor. Não precisamos de outra motivação além dessa. Portanto, Senhor, rogo em favor de todos esses que meditaram comigo. Que cada um sonde a sua vida, avalie a sua história, avalie os seus planos, suas ações e tome mudanças para se tornar ainda mais digno do Senhor pelo presente que recebeu. Oramos assim Em nome de Jesus. Amém.